Olha, antes de passar para o próximo inscrito, eu queria registrar com a fala do senador Armando Monteiro, com a fala do senador Luiz Henrique, do senador Ricardo Ferraço, como essa Comissão de Assuntos Econômicos pode contribuir com a experiência de vários desses senadores nesse debate. Faço questão de registrar isso. Eu acho que nós temos uma comissão aqui com ex-governadores, ex-ministros, ex-secretários, presidente de Confederação Nacional de Indústria. É uma comissão que tem muito peso. E eu acredito que nesse período a gente possa avançar na construção de algumas soluções. Nós temos aí três inscritos ainda, senador Wellington Dias, senador Sérgio Souza e senador Eduardo Suplicy. Nós estamos tentando, senador Wellington Dias, chegar aqui e concluir às 21 horas. Com a palavra o nosso líder do Partido dos Trabalhadores, senador Wellington Dias.
Senador Lindbergh, primeiro também eu quero saudar aqui todos os expositores e sei que 10 minutos para tratar de um tema desse aqui, como diria um bom nordestino, é um apirreio danado. Mas eu acho que principalmente pelo material que foi dado aqui, dá bons subsídios. Parabenizar o Vossa Excelência, senador Lindbergh, como presidente, pela postura, pela decisão com o senador Sérgio de fazer acontecer. Sabe por que, que não tem um acordo unânime na proposta que o governo mandou para cá? Porque não tem unanimidade nesse tema. Não tem unanimidade. Se a gente for esperar uma unanimidade nesse tema, não vai ter um passo aqui adiante. Eu acho que tem alguns princípios, e nesse ponto eu vejo que desde a época do presidente Lula, agora com a presidenta Dilma, há um esforço que é de se trabalhar as condições de regras em que aquele medo de como é que vai ser amanhã tenha alguma garantia. Eu acho que esse é um ponto crucial para a gente dar passo para frente. E aqui, alguns colocaram aqui, eu acho que o Nelson Machado, da ideia de tratarmos dos vários pontos. Aqui, nós tentamos em 2011. Em 2011, aqui, a ideia era pegar... Eram 10 pontos na época que a gente pegava, pontos em que Rio de Janeiro ganhava, começa do ICMS, pontos em que Rio de Janeiro, na expectativa de futuro, pelo menos, perdia, como na questão dos royalties. E assim, nos vários outros, fundo de participação, a redução dos encargos da dívida, que São Paulo é um dos grandes beneficiários na proposta colocada, revisão, não é, das regras da capacidade de endividamento, de pagamento, não é, que é colocada, a discussão do próprio per capita SUS, que não considera a proporção da população que depende do SUS em cada unidade da federação e em cada município, a mesma coisa com o Fundeb, a discussão dos fundos, né, que tem a ver com o ICMS, desenvolvimento regional, que é casado com o fundo de compensação, PIS/COFINS, como foi lembrado aqui pelo meu querido Armando Monteiro. Mas eu queria aqui mais tirar uma dúvida, que veja só, aí de novo acompanhei na época lá com o então deputado Germano Rigotto e depois tive o privilégio de também acompanhá-lo como governador, quando ele foi eleito lá no Rio Grande do Sul, estava lá no Estado. Aqui teve um dia que a gente saiu ali da Câmara achando que estava resolvido, tá certo? 7 horas da manhã, já não tinha mais entendimento. Me lembro na época, a então governadora Rosinha Garotinho, enfim, puxou uma situação e a gente quebrou ali uma oportunidade de acordo. E para contar uma história até mais recente, que ela vem já de bastante tempo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que se a gente tem, eu queria me apegar aqui ao ponto que mais cria insegurança, que é esse, e eu acho que o Germano Rigotto foi muito feliz aqui na lembrança de algo que ele foi o relator, como é a Lei Candir, o Ferraço aqui lembrava também. Veja, se a gente tiver a condição de ter, de um lado, um mecanismo que dê tranquilidade em relação às receitas, um fundo de compensação, com um grau de segurança orçamentário, enfim, que possa garantir esse patamar mínimo, e hoje a gente tem muito mais facilidade de ter segurança nos dados, eu acho que é um passo importante. E gostei aqui da ideia da discussão do Fundo de Desenvolvimento Regional também como orçamentário. Por quê? Porque veja só, o que os estados, qual é o grande debate aqui de quem se acostumou com a guerra fiscal? É exatamente a perda da capacidade de um instrumento próprio. Ora, se eu tenho uma fatia de um fundo regional, por uma regra que venha a ser estabelecido, eu posso usar de várias formas. De várias formas. É um fundo a fundo, é um fundo nacional onde tem uma participação para o meu estado, eu posso utilizar, inclusive com a rede bancária, posso lá fazer uma parceria para um mecanismo de financiamento, ou pagando parte dos encargos ou até o total dos encargos, posso caminhar na linha da capitalização, ou seja, você tem a liberdade de uma política de atratividade, uma política de incentivo dentro do seu estado, não é? Nas regiões menos desenvolvidas. Então, o que eu queria era ouvir mais um pouco aí do Bernardo Api e do Germano Rigotto, principalmente, um pouco mais dessa ideia, tá certo, de instrumentos de desenvolvimento. Eu acho que são os dois pontos que está muito forte nesse debate. Tem muitas coisas, tem algumas situações que foi levantada aqui pelo Zé Roberto, que tem razão, mas eu acho que esses dois são os principais, ou seja, um mecanismo que possa garantir segurança no fundo de compensação, o que seria exatamente pela experiência de vocês, e ao mesmo tempo esse orçamentário, qual seria uma regra para que tivesse a solução para essa tese, não é, de quem trabalha contra, alegando que perde a capacidade de atração de investimentos.
Muito obrigado, senador Wellington Dias. Com a palavra, o senador Sérgio Souza.
Senhor presidente, senhores expositores, eu acho que a Comissão de Assuntos Econômicos está se prestando a um papel que é fundamental a nós encaminharmos uma solução. Se nós não começarmos aqui, senador Luiz Henrique, o debate, e não trouxermos aqui aqueles que têm a experiência para nos pautar, nós que representamos as unidades federativas, nós não vamos chegar a um consenso, ou, se não há consenso, também acho, senador Wellington Dias, mas há um caminho que leve a uma solução, pelo menos, intermediária. Eu sei que não vamos sair todos aqui agradados, todos satisfeitos em 100%. Mas talvez sairemos felizes em uma parte e continuaremos o debate em outras partes. Eu quero parabenizar aqui todos os expositores pela competência e pela lucidez que tratam este tema. E trazer uma questão aos senhores. Eu sei que já é difícil nós tratarmos desenvolvimento regional do ponto de vista de macro-regiões. Nós temos hoje o Brasil dividido praticamente em 4 regiões, Centro-Oeste, Sudeste Sul, e Sul, Norte e Nordeste, 5 regiões. E tratamos, diferentemente, Sul e Sudeste, e tratamos, igualmente, me parece, em alguns casos, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Mas nós temos regiões dentro dessas macro-regiões que têm dificuldades. Eu tenho tratado, em alguns momentos, por exemplo, se olharmos São Paulo e Paraná, tem o Vale da Ribeira, que são regiões estagnadas. E que esta guerra fiscal, elas trazem problemas que agravam ainda mais essas regiões. Porque quando você faz uma participação de tratar os desiguais de forma desigual, e você leva isso para o Norte, Nordeste e, em alguns casos, Centro-Oeste, mas regiões dentro daqueles estados que são tidos como desenvolvidos ou com maior condição de recursos, elas continuam estagnadas e elas pararam no tempo. E aí, se nós olharmos do ponto de vista da participação das receitas, tanto do ICMS quanto do FPM e também outras que são destinadas a esses municípios, a essas regiões, eles são sempre vistos de forma totalmente desigual. Então, se não era o caso, já que começamos o debate, de nós tratarmos desenvolvimento regional, senador Armando Mondeiro, dentro dos estados. Porque eu não tenho dúvida que, se nós dermos uma mesma condição para o estado inteiro de Pernambuco, 90% vai se instalar à margem do Oceano Atlântico. Não vai se instalar lá no Agreste, no interior de qualquer região do Nordeste, senador Wellington Dias. Isso é fato. porque eles vão para a região metropolitana, onde tem maior condição de técnica, às vezes de logística, e o interior, em detrimento da população, geralmente fica de fora. Então, se não era o momento de nós avançarmos um pouco mais nessa questão do desenvolvimento regional e trazermos o desenvolvimento regional para dentro dos estados. E, por fim, eu só friso que, pelo que eu percebi aqui das explanações dos palestrantes, nós percebemos que a guerra fiscal ela é evidente que traz um prejuízo à nação brasileira. Porque, em algum momento, alguém paga a conta. E quem paga a conta é o consumidor. No momento que você privilegia uma empresa, você está desprivilegiando uma série de empresas naquele mesmo ramo. E foi isso que eu entendi da colocação do nosso querido ex-governador Germano Rugotto. Está desprivilegiando uma série de empresas que estão em outras localidades, às vezes até mesmo dentro do mesmo estado. Porque se tem um incentivo àquela empresa, você privilegiou e ela, num poder de competitividade dentro do estado, dentro do país, ela vai levar vantagem. Eram essas colocações, mais uma vez, parabenizando a todos. Obrigado. Obrigado, senhor presidente.
Próximo senador com a palavra, senador Eduardo Suplicy.
Senhor presidente, senador Lindenberg Farias, meus cumprimentos pela iniciativa de realizar este primeiro debate, a primeira audiência de debate sobre um tema tão importante, senador Lindenberg, quanto o aprimoramento do sistema do ICMS. Quero cumprimentar aos expositores, professores Guilherme Gomes Dias, ao ex-deputado e ex-governador Germano Rigotto, que foi justamente o primeiro relator do primeiro projeto de garantia de renda mínima que apresentei aqui, aprovado em 91 por todos os partidos, recebeu o parecer favorável e entusiasta do deputado Germano Rigotto. Não chegou a ser votado naquela forma, mas, entretanto, foi justamente durante os debates promovidos por Vossa Excelência ali na Câmara dos Deputados, com a participação, dentre outros, do ex-prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, do então governador Cristóvão Buarque, de mim próprio, e se desenvolveu a ideia daquilo que hoje... Bom, o primeiro foi o Renda Mínima Social à Educação, depois também chamado Bolsa Escola, depois o Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás e finalmente depois o Cartão Alimentação, todos que vieram a ser posteriormente, em outubro de 2003, o que é hoje o Bolsa Família, que atende hoje mais de um quarto dos brasileiros, 13 milhões e 800 mil famílias. E eu tenho o maior prazer de continuar a interagir com Vossa Excelência, assim como também Nelson Machado, que foi um dos que assinou a Lei 10.835 de 2004, então ele estava no exercício do Ministério da Fazenda, e juntamente com os demais ministros que sancionaram a lei, Vossa Excelência foi um dos que sancionou junto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Permita-lhes dar uma informação. Neste próximo sábado, haverá um festival pioneiro em favor do Fundo Municipal da Renda Básica de Cidadania, do primeiro município que no Brasil aprovou lei neste sentido, Santo Antônio do Pinhal, a partir das 14h30, no Centro de Eventos de Santo Antônio do Pinhal. Lá estarão se apresentando os Racionais, Xambinho do Acordeon, os Brothers of Brazil, meus filhos, Supla e João, e ainda Chico César, e um conjunto local, o Tempo Verde, e isso será em benefício do Fundo Municipal de Santo Antônio do Pinhal, uma experiência pioneira, que assim como o Bolsa Família se iniciou com experiências locais, é possível que a renda básica de cidadania também vá ter experiências locais. Para mim é uma alegria também rever o Bernardo Api, que tanto quando assessor, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, tantos diálogos tivemos a respeito, e muito antes também, e ao José Roberto Rodrigues Afonso, que tanto colaborou com a nossa comissão nos projetos de reforma tributária. Mas eu quero justificar, senador Sérgio Souza, tive uma audiência com o reitor da Universidade de São Paulo, junto com os deputados Paulo Teixeira e Ivan Valente, para tratar da possível anistia aos 72 estudantes e 4 funcionários que foram punidos por terem realizado manifestações e outras. Então, foi um diálogo muito interessante que se alongou, e daí cheguei só mais tarde. Mas eu queria perguntar-lhes sobre um aspecto que nós, quando estudamos o sistema tributário e fiscal, normalmente há inúmeros economistas, vou citar, por exemplo, o Paul Davidson, que no seu livro Economics for a Civilized Society, diz que é muito importante que nós, ao termos arrecadações de tributos, tenhamos também com muita clareza para a população como serão gastos aqueles recursos. E hoje estamos aqui discutindo mais o ICMS. O ICMS que é de nível estadual. Mas em que medida poderemos, para o ICMS e para os demais tributos que estão sendo discutidos, não apenas melhorar com a sua melhor uniformização e ter o objetivo de maior equilíbrio dentro da federação, se evitando a guerra fiscal, mas como também esclarecer muito bem para a população como é que serão gastos, qual a destinação daqueles recursos arrecadados, e sobretudo porque, na medida em que a população souber exatamente como estão sendo gastos os impostos que eles são cobrados, mais e mais haverá boa vontade para contribuir para diminuir, digamos, a sonegação e assim por diante. Então, se puderem nos dar uma reflexão sobre este ponto, eu agradeço muito. Muito obrigado e parabéns a todos os conferencistas.
Obrigado, senador Suplicy. Não havendo mais senadores inscritos, eu passo a palavra, pedindo a brevidade de todos, dado ao adiantado da hora, ao senhor Nelson Machado, ex-ministro de Estado da Previdência, para comentar as questões dos senhores senadores.